Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! Bem, a gente tem uma leitora aqui de São Paulo, de 50 anos, ela diz o seguinte: meu filho tem 27 anos, é professor de inglês, joga online, aprecia bebidas alcoólicas desde os 14 anos, troca o dia pela noite, fica pouco tempo empregado, apesar de ter um elogiado, de ser elogiado professor pelos alunos, a direção não aceita tantos atrasos. Namora há 5 anos, dizem que é muito bonito, mesmo assim não zela pela aparência. Tentei levá-lo ao médico e ao psicólogo, mas ele insiste em dizer que não precisa. Esse quadro de marasmo, improdutividade, as pessoas ficam muito insustentáveis em casa, e a maioria das pessoas não tem nada para fazer. E às vezes a gente imagina que ajudar os filhos seria empurrar ou levar eles nas costas. Mas seu filho está dando sinais de que o limite da existência dele é esse que ele estabeleceu para si mesmo. Então, se você começar a imaginar que existe uma melhor maneira dele viver que não a que ele está escolhendo para si mesmo, então é como se você estivesse comprando altas doses de sofrimento. É como se você estivesse meio que pedindo para sofrer, em outras palavras. Então, agora, nesse momento, você precisa só observar e ver quais são os movimentos dele, mas a sua parte você já fez, você já passou os valores necessários, você já fez tudo que você podia fazer ao seu alcance. Agora cabe a ele, com 27 anos de idade, fazer a vida dele acontecer. Por mais difícil que pareça, talvez o que seu marido fez tenha sido um bom estímulo, um empurrão, vamos dizer assim, para que ele se movimente mais, né? Porque agora ele não vai ter as facilidades que ele tem em casa. Então espero que dê tudo certo, mas não se cobre uma responsabilidade extra além daquilo tudo que você já fez, tá bom? Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais um leitor aqui de Porto Velho, Rondônia, olha que beleza, de 24 anos de idade, ele diz o seguinte: li em seu blog sobre personalidade borderline, me identifiquei com algumas características, moro com minha mãe e tive uma vida mimada e dependente, e tenho tentado me libertar disso, isso é ótimo. Desisti de um tratamento no ano passado, quando estava para baixo, mas saí bastante motivado e comecei a namorar um rapaz 12 anos mais velho. Me entreguei profundamente e já dura 5 meses. Ele gosta muito de mim, passamos ótimos momentos juntos e nunca discutimos e pensamos em casamento. Mas tenho tido muitas oscilações de humor e às vezes fico inseguro. Ele se preocupa com meus conflitos em casa, pois não quer forçar a barra. Não quero me autodiagnosticar, mas tenho medo de prejudicar meu relacionamento por causa desses conflitos internos. Por onde começar a resolver? Bom, nesse caso específico que você está com alguma dúvida diagnóstica, você deveria procurar um especialista, um médico especialista, né, que é o psiquiatra, ao mesmo tempo procurar um suporte terapêutico, né, do psicólogo para poder cuidar dessas questões. A gente tem uma tendência, uma mania a achar que o fato da gente esperar e deixar o tempo passar, isso resolve algum problema. E quando se trata de questões psicológicas, é importante não subestimar o poder que às vezes um transtorno emocional tem na nossa vida. Então, por onde começar é pela sensação humilhante, às vezes, de ter que buscar ajuda. Eu sei que é difícil, mas você não vai ter como escapar. É que nem quando a gente quebra o pé, tem que procurar o profissional especializado para isso. Então, não adianta ficar querendo fazer massagem, porque só o cara que cuida dessa área do seu corpo é que vai poder tratar você. Então não adianta você ficar se automedicando ou convencendo que o seu pé vai voltar para o lugar certo. Mesma coisa com a mente. Então, boa sorte aí com a sua jornada. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Mais uma leitora aqui de Goiânia, Goiás. Eu adoro quando esses estados diferentes do eixo Rio-São Paulo também participam, né? Porque a gente vê que tem necessidade em todo o canto do Brasil. Ela tem 17 anos e diz o seguinte: às vezes sinto como se estivessem dois eus lutando internamente dentro de mim. Um desses eus é bastante intuitivo e, bem, ele sempre acerta, mas o outro eu é racional e muitas vezes não abre espaço para que o outro eu apareça, e muito menos confia nos outros. E isso me deixa bastante confusa, sabe? Me sinto como se eu fosse duas pessoas em uma só, e eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Bom, sim, você precisa começar a valorizar essas duas facetas da sua personalidade. Você não é louca para começar, né? Isso daí é comum, todo mundo tem mais de uma personalidade que a gente chama de subpersonalidade. Então, várias facetas dentro de você. Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, para poder tornar prática a coisa é ponha no papel as imagens que as duas facetas do seu eu manifestam. Então, coloca o seu lado intuitivo numa parte do papel e o seu lado racional na outra parte do papel. E tenta fazer uma negociação interna entre essas duas partes. Como é que você poderia, por exemplo, fazer com que uma parte cedesse um pouquinho em relação à outra e a outra recebesse em relação a uma? Porque parece que a parte intuitiva ela é mais disponível, mais aberta, e a parte racional é mais desconfiada. Então, você não precisa nem confiar cegamente a ponto de desagradar a sua parte racional e também não precisa se entregar loucamente e também não precisa se conter tão fortemente como a sua parte racional quer. Então, fazer um meio termo entre entrega e um pouco de controle para você perceber e convencer os seus dois lados que ambos atuando juntos são valiosos. Mas esse é um exercício gradual. No começo você vai se sentir meio que boba de estar fazendo isso, mas com o tempo vai ser bem bacana e o exercício vai ficar quase que natural. Aí você vai ser uma pessoa mais integrada e mais completa, tá bom? Beijão. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Pergunta aqui de Salvador, Bahia. Olha que beleza. Ela tem 37 anos de idade e diz o seguinte: Fred, o que se faz quando se perde a esperança e o amor que carregava no coração? Estou grávida de 6 meses e o pai da criança, por quem tinha uma admiração profunda, me mostrou que os 4 anos que vivemos foram uma grande mentira. Queria uma dica de livros ou materiais seu para ler. Puxa, bom, tem o Como Se Libertar do Ex, que fala um pouco dessa coisa de se libertar do passado e você voltar a acreditar no presente, em relacionamentos e não ficar desiludida também com a vida. O livro fala bastante disso também. No fim, esse livro fala bastante de esperança, em outras palavras. Mas eu também não sou muito partidário da história de que quando o relacionamento termina, a gente tem que colocar tudo no lixo como se nada tivesse prestado. Essa é uma defesa típica que a gente utiliza para poder não ficar tentado a voltar a cair no mesmo engano de antes. Mas eu acho que o fato de uma pessoa ter magoado ou machucado a gente, não, a gente não deveria dar tanta força para ela fechar as portas do nosso coração. Acho que essa é das coisas mais perigosas que a gente faz, quer dizer, é deixar com que uma pessoa determine com um comportamento não muito bacana dela a maneira com que a gente vai tocar a nossa vida. Então, sustente a liberdade de ser feliz e de confiar nas pessoas, apesar de passar por dificuldades. Você tem uma criança aí para poder cuidar, então cuide dela, se abra para a vida, nem todas as pessoas são como as outras, e mantenha uma dose de sabedoria na hora de eleger as pessoas com as quais você se relaciona e de quem você se cerca. garantindo isso, não precisa desenvolver essa fobia de pessoa, tá bom? Um beijão. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Mais uma leitora aqui de Belo Horizonte, ela tem 31 anos, né, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: namora 4 anos um professor particular que vive recebendo mensagens e telefonemas dos alunos e alunas. Ele se mostra muito carinhoso com elas, além disso não demonstra muito amor. Já mostrei o texto para ele, um texto que eu escrevi é O Amor é uma Ação, e ele pouco mudou sua visão de futuro comigo. Tenho tido crise de ciúmes que guardo para mim e já pensei em fazer ciúme nele, sem saber como. Isso tem me atrapalhado bastante, não consegui focar nos meus estudos e nem no meu trabalho. Tudo isso veio com as dificuldades dele que se mostrarem frágeis, flertar com mulheres em bares junto com amigos, ele me contou, dar cor para desconhecidos na internet, não conhecia essa expressão da cor, dar cor para desconhecidos na internet, eu fiz o papel da desconhecida, secar mulheres na minha frente, como devo agir? Olha, o que você está dizendo não é que você está com ciúme, mas que você está lidando com alguém que efetivamente não está plenamente vinculado com você. Então aí é meio que tomar uma decisão. Esperar que a pessoa mude é um pouco de ingenuidade, porque isso está fora do seu controle. Então, se ele quiser continuar flertando com quem ele quiser, ele vai continuar. Aí é uma decisão que é sempre a decisão difícil. Ou eu sigo nesse relacionamento, entendendo que ele tem essas limitações, ou seja, é um relacionamento possível. Você tem os benefícios com aquela pessoa, mas você tem os pontos que não são muito positivos. Ou você segue em outra direção. Porque seguir sofrendo e fazendo você ficar enlouquecendo com a sua própria cabeça é meio que é uma forma de autopunição, né? Então, a menos que você também admita que você quer ficar num relacionamento em que você está sempre desconfiada, justificando que sua infelicidade se deve a outra pessoa e blá, 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 você também pode ficar nesse relacionamento simplesmente para se martirizar. Então, aí, ou você aceita como é, ou você parte para outra, ou admite que você tem certo gosto por ficar sofrendo a vida inteira. Então, é uma decisão que tem que estar no seu coração, né? Do que você quer realmente fazer. Então, espero que você faça realmente uma boa escolha que traga mais paz para a sua vida, porque afinal de contas, relacionamento já dá um trabalhinho, né? Quando a gente está disposto, imagina quando a gente não tem muito boa vontade, tá bom? Um beijão pra você. Você quer desenvolver mais maturidade emocional na sua vida e nos seus relacionamentos de modo geral? Agora você tem a possibilidade de fazer isso online, de onde você estiver. É uma maneira alternativa de você utilizar um recurso visual, auditivo e com lições práticas para vários assuntos da sua vida. Acesse treinosobreavida.com.br. treinosobreavida.com.br. Ali eu dou cursos, palestras, com atividades práticas para você colocar a mão na massa e ser uma pessoa realmente melhor e mais feliz. Aguardo você por lá. Mais uma pergunta aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela tem 37 anos e diz: Fred, sou amante de um cara casado, ele tem 30 anos, é publicitário e eu 37. Secretária executiva, desde que nos conhecemos dividimos muitas alegrias e tristezas um com o outro. Batizado do filho dele, festas em famílias e afins, ele me convida para tudo. Eu sempre me esquivo desses eventos, digo que não podemos. Estamos juntos há 2 anos e ultimamente ele me fala que sou para a vida toda e que deseja me realizar. Isso me deixa bastante constrangida, pois entrei nessa apenas pelo prazer que ele me proporciona. O que você me diz? Preciso deixá-lo, mas confesso que ele é muito bom de cama. Olha, eu não digo que você tem que deixar ninguém, né? Se é uma relação que deixa você confortável, no sentido de saber que esse cara está indisponível na maior parte do tempo, saber que ele chega pisando na ponta do pé, vai embora pisando na ponta do pé, que esse cara não consegue bancar o que ele quer de fato para a vida dele, que ele não assume você como relacionamento de fato, que na verdade ele segue na vida dele de casado e ele fica prometendo coisas para você que ele não consegue cumprir. Se você fica à vontade nesse tipo de realidade, nesse tipo de vida, quem sou eu, né, para poder dizer o que você vai fazer ou não? Às vezes a gente faz sub-escolhas na nossa vida porque a gente sente que não tem muita opção. E aí a gente acaba arcando com um destino meio que pela metade. Mas é como eu disse, digo, tem gente que tem uma aptidão para poder viver relacionamentos pela metade, né? Então tem gente que não, tem gente que faz questão de ter o relacionamento inteiro e bancar todas as. Todo lado bom e todo lado ruim da relação. Tem gente que às vezes quer viver só um lado da história e não quer lidar com o outro. Então, meu conselho é: faça não o que o seu coração manda necessariamente, mas faça aquilo que te faz bem. Mas aquilo que te faz bem de verdade, não aquilo que te agrada. Porque homem bom de cama tá cheio por aí, né? Pelo menos. Da mulherada que eu ouço falar, os caras estão se esforçando, então, não sei. Boa sorte aí nas suas escolhas.
Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração.
Mais um leitor aqui, o Alan do Rio de Janeiro, ele autorizou falar o nome dele, lógico. Ele tem 44 anos e diz: Frederico, eu terminei um relacionamento com uma mulher que não se permitia ter envolvimento, intimidade, sexo e afetivamente. Passei 2 anos tentando aceitá-la como é, sofri muito com isso. Depois de uma discussão por conta de assuntos inacabados, mal resolvidos, terminamos. E não foi de uma maneira legal. A ira tomou conta de mim, houveram agressões verbais, depois tentei retomar e tentar mais uma vez, ela não quis, pedi um tempo. Ela dava muito valor às amigas dela, em especial uma, mais íntima que as outras e solteira. Para que você tenha uma ideia, a ex tem 48 anos, nunca casou e é muito independente. Fred, já se passaram 3 meses que terminamos e não nos vemos, mas eu estou com pensamentos obsessivos nela. Ainda dói e não consigo me desligar. Como faço, meu amigo? Alan, meu querido, você precisa dar um rumo para sua vida, né? Acho que já tá claro que o relacionamento realmente acabou, que talvez você tenha idealizado, tenha bancado talvez um lado meio herói, né? Do tipo, vou mudar a cabeça dessa mulher, eu vou trazer essa mulher para mim, né? Aquela música do Chorão, e não deu certo. Então daqui para frente você precisa dar um rumo para sua vida, porque ficar remoendo o passado não vai adiantar. Então você tem que pensar se esses pensamentos obsessivos eles são próprios da sua personalidade, ou seja, são coisas que você tem que trabalhar independente dessa história, ou se são próprios dessa história que você está idealizando. Porque isso muda completamente a conduta, né? Às vezes, para se libertar de um ex, por mais que, por exemplo, você leia o livro, né? Como se libertar do ex, isso pode te ajudar em vários sentidos. Mas às vezes a persistência do pensamento obsessivo tem a ver também com uma personalidade mais obsessiva. E aí você precisa também procurar, além disso, um tratamento terapêutico. Então, mas uma coisa simples é: que tipo de idealização você fez em relação a ela que para você é difícil se desprender? E por que que você ficou tão apegado num relacionamento em que você tinha que renunciar tanto? Acho que essas seriam duas perguntas que eu me faria no seu lugar, tá bom? E aí a resposta vai te ajudar a dar encaminhamento aí para sua dor, ok? Abração. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica: o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. mais uma leitora aqui de São Paulo, capital. Ela tem 23 anos e diz o seguinte: Fred, conheci um cara pelo Tinder. Ele foi o primeiro e único cara que me envolvi pelo aplicativo. Ele é psicólogo, 11 anos mais velho. Já foi casado por bastante tempo e terminou um namoro de 2 anos a 2 meses. Nos demos super bem, saímos 3 vezes. 2 eu dormi na casa dele, enfim, parecia tudo bem. Estava animada e ele pareceu bem sincero em todas as coisas que me disse. Não saímos mais há 2 meses, mas continuamos a conversar. Ele me convidou para sair há 1 semana, mas quando eu respondi ele não me deu mais resposta, apesar de estar online desde então. Sinceramente não entendi e achei estranho mesmo tudo. Porque ele não teria falado para mim abertamente que não queria mais me ver, apesar de ter me convidado? Será que a situação dele amorosa está confusa? Vale a pena tentar perguntar de novo ou deixar seguir em frente? Caramba, essa situação para mim era tão clara, mas eu fico com medo de falar, porque pode dar a sensação que eu vou estar te induzindo a tomar o rumo, o destino da sua vida. Eu não gosto disso, né? Mas para mim tá claro que ele tá enrolado, né? E se ele tá enrolado, dificilmente ele vai poder oferecer para você alguma coisa de qualidade que você realmente mereça, precise. Então acho que dá um tempinho para você tocar suas coisas, seguir com a sua vida. E se ele quiser, depois de um tempo, voltar a um contato decente, e aí ele volta. Mas assim, eu não ficaria esperando muito. O fato dele ser psicólogo não quer dizer que ele também tenha tanta maturidade, né? Então, e olha que de psicólogo eu conheço. Então, eu não ficaria no cais do porto esperando o marinheiro voltar, tá bom? Beijão.
Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração.
Mais uma pergunta aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Fred, estou saindo com... Ela tem 50 anos, a leitora, né? Fala: Fred, estou saindo com um cara que não quer assumir compromisso. Só me procura quando está afim e eu tenho medo de continuar e me apaixonar, o que é muito provável, pois sou muito carente sentimental. O que acho que devo fazer? Vocês estão fazendo pergunta difícil para mim, quer dizer, o que que eu tenho que fazer? Eu não acho que você tem que fazer nada. Eu tô aqui... Eu tô aqui olhando a coisa meio que de longe, e aqui você fala no título: tenho medo de sofrer. Você já tá sofrendo, é uma relação parcial, e aí você tem que ver o que, que você tá disposta a vivenciar. Porque se ele só procura quando ele tá afim, ou seja, de transar, e você tá muito carente, essa combinação é explosiva e é sempre resultado de não dar certo, porque, caramba, quando uma pessoa quer transar e a outra tá carente amorosamente, a probabilidade do cara ficar só procurando você para transar e nada mais é muito alto. Então, ou cai fora, ou fica e assume as consequências de que o relacionamento vai ser ruim desse jeito. Tá bom? Um beijão.
Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida.
E a última pergunta da Júlia, ela autorizou falar o nome dela, de 18 anos, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que maravilha. Bom dia, Fred. Desde cedo tive problemas com relacionamentos por causa de um estupro. Não tenho condições para pagar terapia e ainda estou na fila do SUS esperando as consultas psicológicas. O problema é que, mesmo com tudo isso, eu sou uma pessoa querida, companheira e parceira. Mas as pessoas se afastam de mim, saem comigo, pegam minhas coisas, se afastam e ainda saem falando mal de mim. Acho que tem algo comigo, pois sempre tenho a impressão de que as pessoas são falsas e ficam falando mal. Sou muito desconfiada. O que eu tenho de errado? Obrigada. Putz, eu não tenho como responder essa sua pergunta com clareza, porque você dá poucas informações. Aí você vai me perguntar: Fred, tem alguma relação de estupro que você passou, que é uma situação super violenta, agressiva, isso mexe com a pessoa? Com esse afastamento dos outros, não sei. Mas a sua desconfiança talvez seja um pouco resultado também da situação que você passou, que eu imagino que não tenha sido simples. Mas eu não posso dizer que isso determinou a sua personalidade, e muito menos dizer se isso causa o afastamento das pessoas em relação a você. Mas talvez você também não transmita a confiança necessária para alguém emplacar numa história com você. Mas difícil, eu não quero me arriscar porque eu posso falar bobagem, tá bom? Vamos esperar um pouco mais aí essa consulta do SUS e acho que você vai conseguir ter mais esclarecimento, tá bom? Um beijão e boa sorte aí na sua vida.
Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida, veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex e até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã. Mi ricordo di averti visto al bois.